Olá, pessoal! Começa agora o Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual, que vai te atualizar dos principais assuntos que agitaram o mercado nos últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e estou aqui com o parceiro de podcast, o Gerson Zanlorenzi.
E aí, Marcele, tudo bem? Chegamos aí na quinta-feira e toda quinta que a gente vem aqui está cada vez mais animado,
né?
A nossa pauta aqui. Ainda bem que a gente trouxe um time de peso para comentar aqui hoje, deixar os nossos ouvintes aí muito bem informados para o final de semana.
Sim, a gente vai falar hoje do assunto, né, da semana aí que está todo mundo comentando, que é o petróleo, né, o preço da commodity disparou desde o início, né, da guerra da Ucrânia e nos últimos dias atingiu o nível dos 139 dólares o barril. Inclusive, há algumas instituições falando que o petróleo pode chegar a ultrapassar os 185 dólares ao fim de 2022, a depender de quanto tempo irá durar o conflito ali na Ucrânia. Então, para comentar todo esse assunto, primeiro, quero dar boas-vindas aqui para a Stephanie Birman, que é sócia estrategista aqui do BTG Pactual. Ela vai dar todo o panorama macro, efeito na economia, na inflação aqui no Brasil e também global.
Obrigada, Marcele. Obrigada, Gerson. É um prazer estar aqui de novo. Vamos falar sobre todos esses assuntos aí.
E a Stephanie sempre vem em dias quentes, né? Ou dados importantes, ou pré-FOMC, então vamos contar muito com a ajuda dela hoje.
E para detalhar os efeitos nas ações das petrolíferas, né? Principalmente da Petrobras aqui no Brasil, a gente traz de volta aqui o Bruno Lima, que é Head de Análise de Ações aqui do BTG.
E aí, pessoal, tudo bem? Bom saber que quando a Stephanie vier, então eu já me preparo psicologicamente, né? Que já sei que o negócio vai ser
animado.
Ser animado.
O mercado está sempre super animado quando vem aqui.
Exatamente. Mas é por isso que a gente chama escolhida a dedo. Então vamos começar aí com o assunto do petróleo, esse contexto mundial, né? Então aí para contextualizar, o petróleo começou a subir quando começaram a sair ali os receios da invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Que foi iniciada há duas semanas, exatamente nessa quinta-feira, né? Há duas semanas a gente estava mudando toda a pauta ali para falar do início da guerra. E a perspectiva, né, era de um descompasso entre oferta e demanda, tanto do petróleo como também do gás natural, em meio à guerra e às sanções contra a Rússia. E nesta semana, aí, mais uma dessas sanções se confirmou. Foi a proibição das importações de petróleo pelos Estados Unidos. O Reino Unido também informou que deixará de importar petróleo e derivados da Rússia. Então, minha primeira pergunta é, o que essas sanções, o que está acontecendo aí com o petróleo nos últimos dias?
Marcele, o que eu acho que é importante contextualizar, né? Se a gente olhar, a Rússia e a Ucrânia juntas, elas representam em torno de 3,5% do PIB global, que é relativamente pequeno, né? O peso da Rússia caiu aí nas últimas décadas. No entanto, quando a gente olha para o peso da Rússia e da Ucrânia na produção de algumas commodities, esse percentual ele varia entre 10% a 20%, ou seja, são dois países muito relevantes para a produção dessas commodities. E aí, quando a gente olha, por exemplo, você falou da história do gás e do petróleo. Quando a gente olha no caso da Europa, por exemplo, 40% do gás que é consumido, importado, vamos dizer assim, da Europa, 40% vem da Rússia. Em relação ao petróleo, quase 30%. Então, obviamente, elas têm uma importância muito grande e, como você falou, é muito mais ligado também à Europa, essa dependência energética especificamente, do que nos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos, como você colocou, eles proibiram, né, a importação do petróleo, enfim, das commodities energéticas vindas da Rússia. No entanto, o peso é muito pequeno. É importante falar também que o peso do petróleo na economia americana ele vem diminuindo muito nos últimos anos. E isso é importante porque quando a gente olha o seguinte, quando o preço do petróleo caiu 50% lá em 2014, as pessoas falavam que ia ter um efeito muito estimulativo no crescimento econômico. Agora o preço do barril subiu bastante. Será que vai ter um impacto negativo? E a nossa avaliação é que não. Como eu falei, a dependência vem caindo bastante. Os Estados Unidos já é quase autossuficiente na última década. Então a nossa avaliação, o impacto nas commodities foi muito relevante porque eles são grandes produtores, mas o impacto no crescimento acho que acaba gerando um diferencial, vamos dizer assim, entre Europa e Estados Unidos. Estados Unidos, que está num contexto, vamos dizer assim, inflacionário muito grande, na verdade, o contexto global, né? Essa questão das commodities aconteceu num contexto em que a inflação global já estava muito alta. Hoje, a nossa avaliação, a nossa visão da inflação global é que ela vai ser muito mais alta. Né? E aqui já adiantando, por conta disso, os bancos centrais também vão ter que reagir. Né? Se a gente olhar, não só o Fed, mas hoje o próprio Banco Central Europeu, a gente estava até aqui discutindo mais cedo, o Banco Central Europeu, que todo mundo falava, poxa, por conta desse efeito negativo no crescimento econômico, talvez ele vai adiar alta de juros, e hoje a Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, indicou que não. Olha, vou terminar meu programa de compras no terceiro trimestre, antes dessa crise, a expectativa era que terminasse agora, que terminasse no meio do ano, agora vai terminar um trimestre depois. Né? Não é uma diferença muito grande. E se termina no terceiro trimestre, pode ter alta de juros já na Europa nesse ano. Então, vamos pensar como é que fica o caso dos Estados Unidos, que já estava num passo além, indicando que ia subir os juros, e agora a gente está com um cenário de commodities pior.
Mas, Stephanie, acho que esse ponto aí, né, a gente vê o mercado de equities, ali, ações sofrendo bastante, né, lá fora, e a Europa mais ainda, né? Porque também tem toda essa preocupação que por mais que essa alta das commodities talvez não vá impactar o crescimento, por um outro lado, se a gente já via de um cenário de inflação mais, né, intenso, agora recebeu esse adicional, vamos dizer assim, esse remédio mais amargo, né, que talvez os bancos centrais vão ter que colocar, ele sim vai ser um grande freio de uma economia que já estava começando a respirar pós-pandemia, né? Acho que essa é talvez uma grande dúvida que fica no nosso mercado, né?
Eu acho que o que tem que pensar também para as commodities em si e depois para o crescimento econômico é o seguinte: em relação às commodities, vamos supor que o conflito também termine, que é uma outra dúvida, né? Por exemplo, quem está comprado em commodities ou quem está comprado num papel que depende muito de alguma certa commodity, a pessoa pensa o seguinte: ah, se é o conflito, agora a gente está vendo que tem várias conversas, enfim, pode ser que o conflito não demore tanto tempo, super difícil falar, mas em relação ao que a gente tinha no final de semana e o que a gente tem hoje, há pelo menos indicações que as conversas entre as duas partes estão acontecendo. Então, se a gente olhar, mesmo que termine o conflito, a nossa avaliação é que para o mercado, por exemplo, de óleo, dificilmente ele vai voltar para baixo de $100, né? Por quê? Porque o mercado está mais apertado, né? A Rússia vai voltar para o mercado? Será que não tem uma chance de nos próximos anos o investimento ser muito menor? Porque é uma economia que vai ser muito afetada por conta das sanções, então é um preço de commodities que realmente vai continuar elevado, obviamente, se demorar mais o conflito, ainda mais elevado. Mas para o crescimento em si, eu acho que vale a pena falar, Gerson, vamos pegar o caso, por exemplo, da América Latina, do Brasil especificamente. Quando o preço de commodities sobe, é claro que ele afeta negativamente alguns setores, mas a nossa avaliação é que o preço de commodities ele também tem uma correlação positiva com o PIB. As nossas contas indicam que com essa alta que a gente viu, a gente pode até acabar tendo um efeito positivo, o PIB crescer mais, porque nós somos exportadores de commodities. Sim. Então, é claro que em outros países, etc., essa alta de commodities pode tirar, o caso, obviamente, mais importante vai ser o caso da Europa, Estados Unidos menos, mas para o caso do Brasil, a gente acha mais positivo. Em relação à alta de juros que você colocou, sim, a alta de juros, se ela vai ter que ser mais intensa agora, por conta desse cenário inflacionário, vamos dizer assim, mais desafiador, provavelmente a gente vai ter um crescimento menor, sim, por conta disso. Mas isso é um movimento necessário, porque se não desacelerar o crescimento, como vai desacelerar a inflação? Né, os salários estão subindo, a taxa de desemprego está num nível, né, mais próximo, vamos dizer assim, a nossa avaliação é que no final do ano vai estar mais próximo de 3% nos Estados Unidos. Então, sim, vai ter uma desaceleração, mas uma desaceleração, vamos dizer assim, que é necessária para trazer atividade.
Porque aí já, talvez puxando o Bruno aqui para o papo, né, porque a gente olha, a bolsa está lá 112, 113 mil pontos, né, uma performance razoável frente ao mundo. Mas quando você tira a commodity da bolsa, você vê que ela está com uma performance bem aquém. Aí a gente já viu algumas casas, hoje eu até vi ali, né, falando de Selic a 13,5, 13,75, né, e você olha o varejo ali, consumo e serviços, né, com 40% de queda no ano, né, então é só essa preocupação que muito investidor tem feito, né, até porque o que a gente tem visto, né, a bolsa está em alta também porque o gringo entrou aqui, né, o investidor pessoal físico e os fundos estão saindo há um bom tempo, e com a Selic a 13, né, você vai continuar tendo prés, né, pagando 15, 16 para o varejo, dificilmente a gente vai conseguir ver esse fluxo voltar no curto prazo, né?
Acho que esse é um ponto, é o ponto perverso da história, né, no sentido da gente olhar para o índice ser tão concentrado. Hoje mesmo eu estava ali falando com o pessoal, cara, vale já é 20% do índice, vale, só vale, né? Então, pô, vale é 20% do índice inteiro, depois de todo o movimento de preço, porque, né, quem performou mal perdeu a participação e quem foi bem está ganhando, as commodities. Então está ficando cada vez na margem mais concentrada em commodities. Eu acho que só para até pegar um pouco dos dois lados, até o que a Stephanie e o Jess comentaram, acho que é legal comentar que antes mesmo do conflito, se a gente pegar oferta e demanda de praticamente todas as commodities, mercado físico, já vinha muito apertado. Então, seja commodity agrícola, seja petróleo, seja minério, aço. Então, esse é um ponto. Vem o conflito, você dá uma baita de uma potencializada num choque de oferta e você isso vai direto para preço. E a gente corrobora, né, tem essa mesma leitura que a Stephanie falou, de que, putz, não vai ser como não vai voltar como era antes. Estava até falando com o pessoal, com o Léo Correia lá mais cedo, falou que a LME tem 2 meses de estoque de alumínio na bolsa, assim, se o negócio continuar do jeito que está. Então, assim, cara, tem um cenário realmente complexo, assim, de pano de fundo dessa parte de oferta e demanda. Então, esse é um lado, assim, commodities hoje na margem, o pessoal está operando como se fosse um call de guerra, né, pô, guerra melhora, não sei o quê, commodity anda, commodity manda bem, anda mal, mas você tem uma discussão estrutural aí que vai permanecer por mais tempo. O lado doméstico é isso, é que a gente está tendo uma boca de jacaré absurda em termos de valuation relativo, né, em termos assim, do que o mercado começa a precificar em termos de perspectiva de crescimento futuro, dado os juros que está acontecendo. Mas essa dinâmica, eu até devolvo para a Stephanie, que é um ponto assim, realmente essa dinâmica de a gente vai ter mais PIB, por outro lado, né, commodities você tem uma discussão de cadeia produtiva, né, por mais que, inclusive, o próprio produtor de commodity que usa combustível, ele também vai ter um pouco de inflação de custo, mas você tem um restante da economia que esse negócio também começa a ser dissipado, né? Então, o low cost producer, né, o produtor de baixo custo de commodity, beleza, para esse cara, lá na frente ele vai estar muito bem. Mas, de repente, quem está no meio aqui da cadeia, né, sendo esquisado em algum ponto, o custo do petróleo ou, né, o custo do aço...
É muito negativo.
Você tem uma discussão, aí acho que tem esse ponto, né? É um PIB que cresce, mas
muito
é
concentrado. Exatamente. Num setor que pesa pouco, mas por conta de uma alta extremamente, né, grande do preço das commodities, pode acabar tendo esse efeito renda, vamos dizer assim, positivo. Mas é isso, é um pouco do que o Gerson falou. Os juros também vão ser, vão subir mais, vão ter que subir mais. Né?
Eu acho que vão demorar mais para cair também, ou não? Qualquer
eu
razão.
Acho que sim. Mas só para a gente olhar, o Banco Central ainda está subindo. Né? Então, se a gente olhasse há um mês atrás, as pessoas acreditavam que a taxa seria que ia terminar lá em 12,25, algumas casas 12,5.
É,
e é como você fala, assim, hoje me parece que o cenário central é que a taxa vá pelo menos a 13%. Né? O cenário que a gente está vendo de inflação hoje, com o anúncio da Petrobras que vai reajustar o preço da gasolina, a gente está vendo 7,5% de inflação para esse ano, 4,4% para o ano que vem. São valores muito acima da meta. Então, as pessoas sempre perguntam, quando vai cortar? Na verdade, assim, aonde vai parar o ciclo? Né? Claro que o Banco Central não vai subir indefinidamente.
Sim.
Ele está próximo de parar, mas esse próximo que era, já foi 10, agora é 12, agora é 13, enfim. Então, sem dúvida, a nossa avaliação é que esse ciclo deve se estender e esse corte de juros está ficando cada vez mais tardio. Né? A nossa avaliação é que é para o ano que vem. É difícil agora falar. A gente está num cenário realmente de ainda de subir a taxa de juros.
E, Stephanie, na semana que vem tem reunião do Fed, que é a esperada aí, a primeira alta dos juros, e tem a reunião do Copom também. Você acha que já pode vir alguma surpresa nessas duas próximas reuniões ou ainda é cedo?
Eu acho que não. Acho que em relação ao Fed, primeiro, o Powell, que é o presidente do Fed, ele já indicou que votaria por 25, né? Então, acho que não há surpresa em relação ao tamanho da alta. No entanto, eu acho que o Powell e o Fed, de maneira geral, eles vão trazer uma mensagem bastante hawkish, no sentido de mostrar que tem uma chance alta de, nas próximas reuniões, a alta de juros já ser de 50 pontos base. Hoje saiu o CPI mais alto, uma abertura ruim, inflação de serviços mais alta aí desde 1992. Então, eu acho que vem uma mensagem, vamos dizer assim, de que a taxa pode subir mais rápido. A nossa avaliação é que a taxa de juros lá vai subir para pelo menos 4%, né? Então a taxa ainda está em zero, entre 0 e 0,25. Então tem um longo caminho pela frente. Em relação ao Copom, a nossa avaliação é que, embora o cenário tenha ficado muito mais desafiador do ponto de vista da inflação, as expectativas subiram, a nossa avaliação é que eles ainda, pelo menos, mostram uma confiança na redução do ritmo de alta. Então eles estavam subindo 150, indicaram a desaceleração, e a nossa avaliação é que eles vão manter essa indicação, ou seja, vão subir 100 pontos base, e a grande questão é o que eles vão sinalizar para frente. Eles vão sinalizar uma redução do ritmo de alta ou não? A nossa avaliação é que há uma chance, embora, de novo, o cenário muito ruim, há uma chance do Banco Central querer entregar esse ciclo, eventualmente estender o ciclo, mas num ritmo menor. Então, pode ser que mesmo com todo esse cenário, o Banco Central ainda sinalize uma nova redução do ritmo de alta, mas isso não, vamos dizer assim, isso não indica que o ciclo vai ser menor. Pelo contrário, acho que eles estão realmente nessa cabeça de com a taxa 3 ou até um pouco acima.
E o câmbio, você acha que deu uma... tirou, descomprimiu um pouco, vamos dizer assim, um pouco dessa pressão que tinha aí no Banco Central, quando o câmbio estava de 5,80, veio para 5, né, praticamente. Você acha que isso também pode ajudar ele, talvez não ser tão, né, poder talvez não subir tanto juros assim?
Eu acho que o câmbio ajuda, sem dúvida, mas o que, que é importante para o Banco Central? É a projeção de inflação, né? No fundo, ele vai subir a taxa de juros até a projeção de inflação lá em 2023 mostrar a inflação na meta, né? Então, não é que ele vai subir indefinidamente. Então, assim, o câmbio apreciou, mas olha o que aconteceu com as commodities. O que importa nessa projeção do Banco Central são commodities em reais. Então, o câmbio, sem dúvida, mitigou um pouco do efeito, mas o efeito ainda é muito alto. As projeções vão subir. Eu acho que a história do Banco Central é, como o nível já está alto, eles podem, vamos dizer assim, ir um pouco mais devagar. Em relação ao câmbio, especificamente, eu acho que um ponto importante é, de novo, as commodities. Então, assim, a taxa Selic vai ser mais alta do que a gente imaginava um tempo atrás, e as commodities também são mais altas. Então, de alguma maneira, isso também deixa o real mais favorável, né, na comparação com outras economias, né? Outras economias que vão ter, por exemplo, a Europa, que a gente está falando. Tem um efeito para baixo no crescimento, tem o risco de ter uma interrupção nesse transporte de energia. Então, assim, eu acho que no relativo, o Brasil está relativamente bem, né? Nesse contexto de guerra, etc. Acho que o Brasil está ok.
E até é engraçado comentar isso, né? Porque quando o mundo estava super bem ano passado, a gente estava super mal. Agora que o mundo está super mal, o Brasil acaba indo super bem. E super bem na média, né? E até interessante a gente acompanhar, né? Tem muita gente que fala tanto de eleições quanto ciclo de alta de juros. Se vende isso muito como um cenário ruim. Vai ter muita vol, o mercado vai cair. Só quando você olha, né, a estatística, você que várias vezes, não, até a maioria das vezes, tanto em eleições quanto em alto juros nos Estados Unidos, os ativos no Brasil foram bem. Né? E talvez essa confusão lá, né, na Rússia possa favorecer o Brasil, que é o que aconteceu com o ciclo de emergentes entrando capital aqui. Mas eu queria te perguntar, Stefano, que até quando eu olhei essa estatística, né, fiquei um pouco animado. Depois eu vi o Powell falando que essa alta de juros é diferente de todas as outras. Aí eu falei, então o que, que você imagina é que essa é diferente
dessa
das
vez,
outras?
Né? Dessa vez é diferente.
Né? Eu acho que um ponto, assim, se a gente olhar o ciclo, se o Fed for subir para 2%, que é o que está no mercado, né, que ele vai subir só para 2%, o mercado absorveu essa alta recente, vamos dizer, do início do ano, que teve uma abertura forte na curva de juros, absorveu muito bem. Aí a dúvida é, será que, se a gente tiver certo, que a taxa vai para 4? Ou seja, tem um movimento de 2 para 4, né, para acontecer na curva americana. Será que o mercado vai absorver isso tão bem? Eu acho que o nível da taxa de juros, sem dúvida, aqui no Brasil, mitiga esse efeito. Mas eu ainda fico um pouco receosa. Eu acho que, assim, se confirmar esse nosso cenário, o Fed, por exemplo, sobe 50 bases, sobe algumas vezes 50 bases, eu acho que pode ter um efeito mais adverso aqui no Brasil, sim, num contexto de eleição que normalmente também traz um pouco de volatilidade. Então, eu acho que é um fator, sim, de atenção.
Esses aumentos, Stephanie, que você falou, até 2%, até 4% neste ano ainda ou até o ano que vem?
Não, aí o que eu acho é o seguinte, até 2% seria nesse ano, e a nossa avaliação é que se ele for logo, né, subir logo esse 50 bases, qual que é a nossa avaliação? Que ele subiria logo para 2%, e quando ele chegar no 2%, vamos dizer assim, aí ele desacelera para 25%, né, o ritmo de alta, e vai entregando. Então seria no final do ano que vem, mas o que seria mais rápido é chegar logo nesses 2% se ele for para 50 bases.
Essa questão de vocês falaram dos juros, né, vocês estão falando, eu fico sempre pensando na, acho que nem sei o tema, mas a palavra que está começando a aparecer demais na mídia, que é a discussão de estagflação, né? De você estar sempre correndo atrás de um processo inflacionário, porque antes do conflito, a gente está falando, né, todas as commodities, cara, oferta e demanda, cara, apertada. O mundo não tem investido em commodities de forma relevante nos últimos anos. Petróleo, muito pouco, minério quase nada também, uma coisa ou outra, aço nada, enfim. Por causa da agenda também, de redução de agenda verde, você teve uma redução importante de algumas cadeias produtivas que utilizavam, né, por exemplo, carvão. E aí, naturalmente, você restringiu mais a oferta de algumas commodities. E aí você vai para esse momento, cara, onde você está, né, com um processo, com esse choque, e está todo mundo realmente falando assim, agora a gente vai ter que conter um processo inflacionário, senão você começa a ter uma destruição, né, de renda média, né, você começa a ter uma destruição de poder de compra absurdo. Poxa, assim, se tem algum cenário, Stephanie, estou até devolvendo assim, né, algum tail ali, alguma probabilidade ali de realmente um processo de estagflação? Brasil, te confesso que eu não sei a dinâmica aqui, a gente tem um pouco de vida própria, sei lá, às vezes, mas na parte global, vocês enxergam alguma coisa nessa linha?
Esse choque que aconteceu mais recente, ele é um choque estagflacionário, né? No sentido que, assim, na média, não tem jeito, o preço de commodities vai subir. Eu falei, eu tentei diferenciar o efeito no crescimento, mas é claro que tem algum efeito para baixo, até porque, como o próprio Gerson falou, as taxas vão ter que subir mais, né? Então, sem dúvida, o crescimento vai ser mais baixo. Mas o que, que eu colocaria também? Nesse contexto, se fala em mais estímulo fiscal na Europa.
Tá bom.
Se fala em mais, eventualmente, até estímulo para subsidiar esse aumento do preço da gasolina nos Estados Unidos, até no Brasil. Então, assim, é um choque estagflacionário. Eu acho que qual que eu acho que qual que é a grande dúvida aqui, na verdade, para o investidor é o Fed indo para 4%, acho que tem um risco de chacoalhar um pouco mais, sem dúvida. Assim, porque todo mundo fala, não, ele vai, mas ele vai a 2. Eu acho que esse 2 a 4 e mais rápido do que também está precificado, acho que esse é um fator que pode, sim, pode causar uma aversão a risco.
É que esses juros a 4, de maneira acelerada, vai reprecificar os valuations demais das empresas lá fora, né? Principalmente tecnologia, que já sofreu um ajuste pequeno perto do tamanho que ainda, né, versus múltiplos de 80 vezes, 100 vezes PL lá fora, né?
Não, verdade. E o que é mais... Não sei se estranha a palavra, né? Mas, assim, o mercado hoje, quando a gente olha lá o juro real versus o nominal, né? Hoje o juro real, ele voltou para, acho que, nominal... O real voltou para 100 bips negativo, né? Alguma
foi, caiu
assim,
por
né?
quê? Porque antes o Fed estava sendo hawkish, indicando que ia subir os juros. Então, e o mercado de inflação estava até caindo. Se a gente olhasse os break-evens, ou seja, a inflação precificada no mercado, ela estava caindo. Com o choque da guerra, o que a gente viu é que as commodities subiram muito, essas inflações implícitas no mercado subiram muito, e o juro nominal voltou para onde estava, só que com uma inflação muito acima. Portanto, o juro real, que é o juro nominal menos a inflação, caiu. Então, no fundo, se a gente olhar, está sendo mais estimulativo. Hoje, a taxa de juros americana está mais estimulativa para um cenário mais inflacionário. O Fed deve estar olhando para isso, preocupado e pensando, sim, eu tenho que ser mais agressivo nessa taxa de juros. É exatamente.
De grosso modo, assim, teve um choque de guerra, teve um choque, né, de tudo, e a gente voltou para um momento de descompasso de juro real e juro nominal, cara, pior do que a gente estava lá de trás. É isso aí. Então o Fed olha e fala assim, cara, peraí, eu tinha levado para próximo, acho que é neutro. Né? Tava
próximo de zero e voltou para negativo. É isso mesmo.
Agora, tá negativo 100 bips. O cara falou, pô, beleza, vou acelerar para caramba agora.
O Stephanie, aproveitando também, você já até falou que é muito difícil precisar isso, mas a gente lendo bastante sobre isso. Os especialistas falam que essa questão da Rússia e da Ucrânia deve durar pelo menos mais 3 a 4 meses. Né? Mesmo que tenha um acordo, você vai ficar ali com alguma coisa de guerrilha, mas por aí as sanções não vão ser retiradas do dia para a noite. O que vocês imaginam? Será uma nova pandemia, 2 anos discutindo esse negócio ou não?
Como você falou, é difícil de falar, mas o que, que eu acho que a gente pode dizer? Realmente não parece um cenário provável que no dia seguinte, mesmo que ele chegue a um acordo que seria super positivo no final dessa semana, vamos dizer assim, que hoje nem é o cenário mais provável. As sanções, elas foram muito bem pensadas, né? Tem, inclusive, um apoio, vamos dizer assim, global das pessoas com relação a isso, né? Olha
social,
o movimento,
né?
Social. Olha o movimento que aconteceu das empresas globais saindo da Rússia. Então, a nossa avaliação...
Os clientes pressionaram as empresas para saírem porque não queriam comprar. Bizarro isso.
Exatamente. Então, a nossa avaliação é que, dificilmente, essas sanções vão ser retiradas rapidamente. Por conta disso também, é que a economia da Rússia, ela deve ter uma desaceleração bem importante. E aí, pensando no cenário de petróleo, porque muita gente fala, a Rússia vai pegar o petróleo que exportava para os Estados Unidos, inclusive, vamos dizer, para a Europa, e exportar para a China. Mas isso não é rápido. A própria produção, de alguma maneira, se não tiver investimento nos próximos anos, vai ficar comprometida. Então, sim, a nossa avaliação é que esse efeito, pelo menos ali, localizado, ele vai continuar. E para as commodities, a própria Ucrânia já disse que não vai exportar nenhuma commodity até o final do ano. Então, é por isso que, assim, esse mercado de commodities, ele já foi, vamos dizer assim, ele teve um choque, uma perturbação que, na nossa avaliação, não vai ser revertido no curto prazo.
Boa, e aproveitando as perguntas fáceis, vou fazer mais uma. Essa questão toda também, o pessoal comentando muito de um possível risco da China também fazer um movimento lá com Taiwan. Qual que é a visão?
Isso realmente é muito difícil. Eu acho que a única coisa para a gente pensar, é muito difícil de falar, mas é para a gente pensar o seguinte, acho que ninguém esperava, a própria Rússia não esperava as sanções que foram impostas, né, pelo mundo ocidental à economia russa. Então, e a economia de Taiwan é uma economia muito importante globalmente. A nossa avaliação é que o recado, olhando, a própria Rússia está tendo muito mais dificuldade, né, pelo menos assim, as pessoas que entendem do conflito, do que é o esperado. A Rússia tem muito mais uma tradição, vamos dizer assim, bélica do que a China. Então, eu acho que não fica uma mensagem de que a chance aumentou. Eu acho pelo contrário. Eu acho que a gente viu dificuldades, sanções importantes sendo colocadas. Então, eu não vejo, vamos dizer assim, que a probabilidade desse evento aumentou.
Você falou que as sanções, né, tendo um acordo de cessar-fogo, as sanções não vão ser retiradas rapidamente. O que eu enxergo é porque é exatamente uma medida não só para impedir a Rússia controlar o ataque dela à Ucrânia, mas também impedir ações futuras, né? Falando, ó, Rússia, não venha com esse poder bélico que o mundo se uniu contra isso. Essa tentativa também, essas sanções?
Eu acho que sim. Eu acho que de ter um isolamento, né? E também, de alguma maneira, de enfraquecer. Porque, assim, se a economia enfraquece, né, a economia russa enfraquece, ela também vai ter menos dinheiro para financiar o exército, para comprar mais materiais, etc. Então, sem dúvida nenhuma, também há uma discussão com relação a isso, né? Se a economia enfraquece, de certa maneira, diminui a chance de um conflito lá na frente.
E nessa questão da China, até que o Gerson levantou... Eu não sei, eu vi até algumas análises que a postura da China, do Xi Jinping, foi mais amena, né? Não foi tão forte como se esperava, foi isso mesmo?
Por exemplo, naquela votação da ONU, acho que aconteceu na semana passada, na sexta-feira da semana passada, em que eles votaram uma resolução para colocar a Rússia como culpada, vamos dizer assim, no evento. A China, era uma grande dúvida se ela votaria a favor ou contra, e ela não votou, ela se absteve. Então foi um movimento nessa direção. Outra coisa, a China depende muito dessa relação com o Ocidente, com os Estados Unidos, então... para ela é uma situação difícil, assim, muita gente fala, ela vai comprar agora commodities mais barato, etc, mas ela também não pode, vamos dizer assim, atrapalhar muito a relação dela com o Ocidente, com os Estados Unidos. Então, sem dúvida, ela está numa posição delicada, ela mostrou uma insatisfação, vamos dizer assim, com relação a isso.
Ela é uma compradora, né, de commodities, de minério de ferro.
Sim, sem dúvida.
Exatamente.
E agora, trazendo um pouco aqui para o Brasil, na verdade, o cenário hoje mudou, né, Bruno?
Opa.
A minha pergunta era exatamente que alta das commodities, em tese, o Brasil como exportador é positivo, né? Petrobras, petróleo, como o cenário aponta, $180, seria positivo para a Petrobras, porque aumenta o faturamento e tal, isso na tese.
Na tese.
Na
tá
tese.
Lá
na matemática é
na
isso.
Matemática.
Mas aqui no Brasil, a gente sabe... A nossa gigante aí da Bolsa, Petrobras, ela é controlada pelo governo em ano eleitoral, preocupação com inflação. Então, queria entender assim com você, como que a Petrobras fica nessa situação? A gente viu os papéis caindo nos últimos dias mesmo, com a alta do petróleo, mas hoje mudou um pouco, porque ela anunciou aí um aumento de 19% da gasolina e de 25% do diesel. Mas já li também que foi abaixo... Não é tão suficiente esse aumento, né? Então, como que você vê?
O bom da Petro é que hoje ela não precisa, de fato, ficar ali pertinho da paridade internacional de preço para ela continuar gerando caixa e entregando a geração de dividendo que ela se propôs a entregar a partir da última política que ela divulgou. Então, depois, nossa conta aqui, depois do anúncio de hoje, ela vai estar, grosso modo, ali 12% abaixo da paridade internacional, que não é nenhum
antes
grande...
Antes se falava que estava em 30, né?
Exatamente. Chegou a fazer uns 30, 35, ciscou 40, voltou, enfim, está em 12, depois do aumento de hoje. Então, assim, 12% não é nenhum drama, sinceramente. A Petro meio que tem ficado ali 10, 15... aí vai pro 20, aí beleza, nessa janela muito curta ficou um pouco mais agudo, mas assim, 12%, dado que a empresa desalavancou, reduziu dívida, né? Enfim, tá um espaço muito maior de geração de caixa, o business de exploração e produção tá vindo muito bem, obrigado. A discussão seria perder dinheiro, mas deixar de ganhar dinheiro na parte de refino. A gente estimava que se a paridade ficasse, o gap de preço, a diferença ficasse em torno de 30% durante 12 meses, a Petro deixaria de gerar mais ou menos uns 16 bilhões de dólares em EBITDA. não, a empresa não vai assim, entrar num. Não vai ficar em maus lençóis por causa disso, mas de fato, para um acionista, né, da companhia, você, poxa.
Sente falta.
É, você está deixando de me pagar um dividendo maior, enfim. É, mas depois do movimento de hoje, acho que ajudou bem a dar uma mitigada nesse aspecto, mas em linha com o que o Gerson, a Stephanie, que eles comentaram, né, assim, gera, tem essa sensibilidade nítida em relação à questão de juros, IPCA, né, impacto de inflação. A Stephanie comentou, pô, estão falando de 7,5%. É, foram 19% na gasolina. E a gente estava até falando com um gestor, falou assim, né, cara, a gente na Faria Lima, né, o IPCA para a gente é um número que a gente analisa, tem sempre essa discussão do Selic, mas IPCA para a maior parte da população do Brasil é destruição de renda razoável, né? Então é retração de consumo. E a gente volta àquele ponto que o Gerson bem comentou no início, né? O consumo e varejo, as ações tão negativas, né, apoiando tanto, enquanto o mundo das commodities performando muito bem. Então esse movimento de hoje, obviamente, ele é pró-minoritário, ele é pró-companhia. Por outro lado, ele traz essas discussões e pontos de interrogações do lado macro que o Gerson e a Stephanie levantaram muito bem aqui, né? E agora, né? Como é que... E a restrição de renda, para onde é que vai? Como é que esse negócio se equaciona lá para frente?
E, Stephanie, aproveitar esse gancho que o Brunão aqui falou da Petrobras super bem, né? E uma das questões é o governo deve fazer algum incentivo também na parte fiscal, que vai levar um custo aí de 20, 30 bilhões de reais para os cofres públicos. E aí, imaginando, né, no eleitoral, acho que isso ainda está sendo falado pouco no mercado, né, dado que a Rússia tomou conta do news flow, mas, sem dúvida, a partir de abril, maio, ali, a gente vai começar, talvez, ver o governo usando mais a máquina pública em função da eleição, que é um movimento tradicional de todo ano. E como que a gente está vendo esse risco de voltarmos ao ano passado, aquele fantasma do quadro fiscal, da preocupação, porque a curva já abriu bem, né, esse ano. Será que a gente está de novo, né, à mercê aí de um desancoragem fiscal aqui no Brasil?
Então, o que eu acho, Gerson, é um ótimo ponto. Eu acho que é o seguinte, se a gente olhar essa discussão com relação a subsídio, é uma discussão global, né? Uhum. O Biden disse que faria whatever takes nos Estados Unidos para não deixar o preço da gasolina para o consumidor, e a gente está falando algo similar, né? A diferença é que os Estados Unidos, mal bem, sempre tem algum espaço, vamos dizer assim, para fazer algum gasto fiscal, e a gente não tem. Então, assim, do ponto de vista fiscal, o que você falou, assim, antes a conta era em torno de 30 bi, mais ou menos, por 3 meses, como caiu também um pouco o preço do petróleo, essa conta provavelmente seria um pouco menor, mas é o ponto, assim, vai ser só 3 meses, né? Será que não vai ser até o final do ano? E aí essa conta pode subir para 100 bilhões. Então, assim, de fato, a gente não tem esse espaço, vamos dizer, para fazer isso. E sim, essa questão da gasolina, ela vai afetar, obviamente, uma grande parcela da população, mas é a população também que tem carro, vamos dizer assim, não é a grande maioria, no fundo, da população. Então, eu diria que a gente não tem esse espaço, mas em relação a como o mercado vai reagir a isso, eu acredito que, assim, embora o cenário seja muito ruim, eu não acho, honestamente, que por conta disso a gente vai discutir que a dívida vai ser insustentável e a gente vai ver uma abertura muito grande, vamos dizer assim, da curva de juros. Eu acho que, dado o contexto, as pessoas estão, de alguma maneira, um pouco mais sensíveis a isso. Agora, sem dúvida, é ruim. A direção é, sim, de abertura, deveria ser de abertura de taxa, da gente rediscutir superávit primário, etc, etc. Mas eu acho, honestamente, que a aceitação com relação a isso é um pouco diferente do que a gente viu no ano passado. Mal bem, a gente já fez uma flexibilização no teto, o mercado já viu isso e eu não acho que o foco está muito grande nisso, mas sem dúvida é muito ruim.
Tem que estar no radar, né?
Sim, sem dúvida.
E vocês acham assim, a inflação, a alta de preços gera uma insatisfação, né? A gente vê no comportamento. Vocês acham que isso pode pegar na bolsa de alguma forma? A gente vê, como o Gerson falou, algum movimento do governo com essa alta da inflação, a gente pode ser surpreendido aí de alguma forma?
Cara, sim, você diz no sentido do governo...
Dessa questão fiscal afetar a bolsa.
Fiscal.
Não, da fiscal não, da inflação. A gente vê alta de preço de gasolina, ok, para Petrobras, mas uma alta de 19% da gasolina, 25% do diesel, gera uma insatisfação popular da sociedade, vamos dizer assim. Existe algum risco de vir alguma medida de interferência na Petrobras ou algum subsídio mais forte para conter essa insatisfação popular, vamos dizer assim?
Olha, na Petro, assim, acho que a gente foi colocado um pouquinho à prova agora, né? Até porque pela reforma do estatuto que aconteceu lá atrás.
Acho que a própria PETA está um pouquinho mais blindada de fazermos, de fazer loucuras tão grandes, né?
É, exatamente. Não, assim, se acontecesse alguma coisa, primeira coisa é que se chega depois de tudo que aconteceu, né? O governo teria que ressarcir a PETA por uma
O pessoal do conselho responde na física, né?
Exatamente. Diretoria, conselho, todo mundo responde. Então, assim, no limite, acho que, né, teria um problema de governança, né, de quem está lá hoje de corpo executivo, e também uma questão econômico-financeira, realmente, de que o governo teria que ressarcir a Petro por estar ali no limite interferindo.
Não é tão simples assim.
Hoje não é tão simples assim. Então, esse é um ponto específico da Petro. Do restante, me parece que, assim, aí eu te confesso que até a Stephanie pode até ajudar
fiscal,
mais. Né?
Eu acho que tem uma grande chance de acontecer, como você falou. É um ano eleitoral, é um ano de um choque, vamos dizer assim, inflacionário, mais um choque. Então, acho que a chance, vamos dizer assim, de ter algum tipo de subsídio parece ser elevada, né? Para tentar mitigar esse efeito. Portanto, hoje a gente está fazendo a conta lá no IPCA, mas também com certo receio de falar, poxa, a gente está fazendo a conta que é 45 bases no IPCA desse ano. Mas será que já segunda-feira ou domingo já não vai ter um subsídio que vai compensar grande parte desse aumento? Então, sem dúvida, a gente acha que isso é um risco muito relevante.
De repente, sei lá, tem pouco tempo que a gente viveu isso, né? Caminhoneiro, acho que caminhoneiros reclamando. Então, assim, acho que esse negócio ele vai
e
volta, né?
O aumento do diesel aqui hoje de 30% vai voltar nessa classe.
Então, acho que não dá para descartar uma possibilidade de alguma coisa dessa acontecer novamente. E aí volta de novo, acho que é mais na linha do que você está falando, né? Uma questão de uma pressão de algumas classes que acabam sendo mais, né, afetadas negativamente por estarem diretamente, sendo diretamente impactadas pela questão do combustível.
A única dúvida que a gente estava discutindo é como o mercado vai reagir a isso, porque isso já está sendo discutido, e aí o ponto, eu não sei se nesse contexto de guerra, esse tipo de ação não seria tão mal visto como se fosse no ano passado por algum outro tipo de choque. Então, essa é um pouco da minha dúvida.
É que você vai ter uma licença poética ali para fazer algumas coisas.
Alguma aceitação social nesse sentido. Então, essa é a minha única questão.
Porque no ano passado o mercado estava bem sensível, né? Qualquer notícia.
Acho que hoje é bem
cheio fiscal.
Não, foi como o Stefano falou, né? Quando você olha para os mercados lá fora, todos estão no mesmo caminho, né?
Exato. Os Estados Unidos vai fazer.
É isso.
E voltando um pouquinho na Petro, Bruno, eu queria entender, na visão das outras duas empresas do setor que são listadas, a PetroRio e a 3R Petróleo, a gente viu nos últimos dias, enquanto a Petrobras não seguia tanto o aumento do petróleo, as duas reagiam ali um pouco melhor. Como que você vê esse benefício da alta do petróleo para essas empresas? Como que elas estão nesse contexto?
Bom, tem uma questão de uma percepção de mercado de um risco de execução maior pelo business mesmo, pelo modelo de negócio da 3R vis-à-vis a PetroRio, por ser uma empresa, né, mais junior do que a própria PetroRio, que tem, né, já transpôs um pouquinho essa barreira de execução, de track record, né, histórico. A 3R fez o IPO muito há pouco tempo, então ela está construindo isso. Mas, de fato, o mercado hoje ele enxerga naquele ponto. Né? Poxa, eu tenho uma Petrobras que tem um carrego via dividendo que é extremamente atrativo. A conta que o mercado hoje está fazendo para praticamente todas as commodities é a geração de caixa dividido por valor de mercado, para entender, poxa, né, se essa commodity ficar nesse patamar de preço por mais tempo, qual vai ser a geração de caixa dessa empresa? E isso acaba, para algumas, criando um certo colchão. A Petro foi assim. Por outro lado, volta e meia você vem com essa discussão toda de, né, gasolina alta, gasolina baixa. De novo, acho que foi colocado bastante à prova agora. O que a gente aqui defende no sentido de postura um pouco mais conservadora em relação à Petrobras é, dada a mudança de eleição que a gente vai ter agora, né, potencial mudança, como seria uma formação de um conselho de administração, o que poderia ser feito, né, a partir de um novo executivo na Petro em 2023, ou mesmo... Você não pode fazer, talvez, no sentido de interferência de política de preço, mas de utilização do caixa que a Petro gera. Né? Lembrando que a Petro veio se desfazendo do business de refino ao longo do tempo e deixando a exploração em produção, que tem uma margem infinitamente melhor, né, ser o carro-chefe da empresa. Pô, beleza, o que a Petro poderia fazer com tanto caixa que ela está gerando hoje? Então, esse é um ponto de interrogação que a gente tem. As outras empresas não têm esse ponto de interrogação, tem um ponto de interrogação da execução per se. Então, um petróleo mais alto, elas deveriam realmente capturar, acelerar a sua produção e colocar mais no bolso. Tem um custo de exploração mais alto do que a Petro, que a Petro tem um pré-sal. Para vocês terem ideia, o custo de exploração da Petro saiu de $14,50, sei lá, tem mais ou menos alguns anos atrás, hoje é $6,60, por aí. Porque realmente os poços têm uma qualidade infinitamente maior. mas as outras duas estão também gerando bastante caixa, só que, de novo, estão em curvas de crescimento diferente. A Petro, né, é um elefante do setor que está ali, pô, pumping cash, né? As outras estão crescendo produção e até a geração de caixa ficar mais substancial, você ainda demora um pouquinho. Mas, por outro lado, como a Stephanie estava falando aqui, se esse choque do petróleo, que tem um efeito, né, conjuntural e um efeito permanente, o permanente, se a gente estiver falando de $100 por muito mais tempo, mais rápido eles vão gerar caixa. Então, assim, o mercado acaba realmente hoje trabalhando num certo mix, né? Eu tenho alguma coisa de Petro, que não é um consenso, mas eu também vou ter alguma coisa das privadas para poder, de fato, capturar um movimento da commodity, 100% do movimento, né? Não ficar sempre com essa dúvida, né, da paridade.
Bom, para encerrar o nosso papo aqui, para resumir, queria entender, Stephanie, primeiro, assim, mudou o cenário, né? A guerra e o conflito na Ucrânia virou tudo.
Acho que não dá para dizer que virou tudo. A gente estava num cenário, ele simplesmente exacerbou. Então, a gente já estava num contexto de inflação alta, de juros elevados.
Saindo de uma pandemia.
Saindo da pandemia. O que a gente está vendo agora é que os juros vão ter que subir talvez um pouco mais rápido. O nível da taxa de juros vai ser um pouco mais alto. A inflação também vai ser um pouco mais alta. E o crescimento, de maneira geral, por conta de tudo isso, um pouco mais baixo. Mas não é que mudou completamente. Acho que a gente só adicionou, vamos dizer assim, exacerbou o cenário que a gente estava.
Show de bola, pessoal. Mais uma aula aí. Queria aproveitar também para deixar os parabéns aí para a Marcele e para a Stephanie pelo Dia das Mulheres aí.
É verdade.
Sempre bom
estar
com vocês aqui, né, no podcast com a gente. É sempre muito bacana.
Sim, claro. Por isso que a gente sempre pensa aí, né, nessa semana, né, Stephanie? A gente, desde o ano passado, aí, a gente reforça a participação feminina aqui.
Muito bom.
Muito bom.
Bom, acho que é isso, gente. Obrigada. Alguma coisa a acrescentar? Bruno, aí, alguma coisa de visão de equities?
Não, acho assim, de equities, acho que só reforçando o ponto que o Jasso falou, nessa coisa do mercado olhar commodity muito bem, o resto é ruim, nem ao mar, nem à terra, sabendo que, né, commodity provavelmente vai ser uma boa classe de investimento por mais algum tempo. Não é só um call de guerra, não é só isso. Tem, como a gente falou, tem alguns choques que vão ser permanentes e criam algumas oportunidades num prazo um pouco mais longo. Mas a gente sempre aqui bate na tecla de que, pô, tem ativos que precificam também muita coisa. É um cenário extremamente conservador do outro lado. Então, acho que, né, a gente sempre bate nessa premissa, cara. Vamos diversificar, nem tão não vamos concentrar demais. Vamos olhar um pouquinho para algumas oportunidades que ficaram aqui um pouco fora do radar, porque normalmente o ponto de inflexão você não sabe exatamente quando acontece. Mas quando o mercado ganha convicção, normalmente é rápido.
E do meu lado, só para dar um recado para a turma, né? Semana que vem não é uma semana comum, né? É uma semana com grandes vetores para a gente acompanhar, principalmente a super quarta. Então, manter um pouco mais de cautela nesse momento, como a Stephanie comentou bem. Já estava num cenário, né, um pouco desafiador, agora ficou mais ainda. Então, acho que é hora de ter, né, mais sangue frio, mais reflexão, mais estudo, tomar posições menores, manter uma posição de caixa sempre saudável para fazer alguma alocação oportunista que pode vir a aparecer. E entender que, né, o momento realmente prescreve essa cautela e esperar essa super quarta aí com bastante atenção. Né?
Super obrigada. Lembrando que a super quarta é a reunião do FED e a reunião do Copom no mesmo dia.
Perfeito.
Exatamente.
Então é isso, gente. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Lembrando, gente, toda semana aí, na quinta, na sexta-feira, eu e o Gerson, a gente está aqui trazendo os profissionais aqui do banco para a gente atualizar e contextualizar tudo aí.
Muito obrigada. É um prazer estar aqui de novo.
Obrigado, gente. Valeu.
Um abraço.